Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Já são 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 6 de março. É o dia da independência do Ghana. Foi em 1957. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 9 graus centígrados, a produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Justin Thwaites. Vamos começar, como sempre, por ver os títulos das principais notícias internacionais. O presidente Trump volta a assinar ordem, proibindo a entrada de cidadãos de certos países. Casa Branca defende alegações que a campanha de Donald Trump esteve debaixo de escuta pela administração Obama. A primeira meia hora da nossa emissão de hora e meia é dedicada a Angola. A cidade de Ondjiva, no sul do país, está inundada.
O bairro que está mais afetado são Capuluval, Neipalala, Castilho, Acaxila, 1 e 12.
E essas águas vinham de onde?
Estão a vir a partir do rio Cuvelai.
A fome mata no Kwanza Sul. A denúncia vem dos sobas.
Nós não vamos colocar o si aonde podemos colocar o não. De facto, nas áreas rurais, estamos a verificar mesmo mortes.
Vamos ter também reação à demissão do presidente da FNLA, Lucas Ngonda. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Para já, vamos às notícias internacionais. Os Estados Unidos suspenderam durante 90 dias novos vistos de entrada para cidadãos da Síria, Irão, Líbia, Somália, Iêmen e Sudão. A medida consta da nova ordem de restrição de viagens assinada esta manhã pelo presidente Donald Trump, em substituição de uma anterior largamente contestada. Na nova ordem, e ao contrário da primeira, não estão abrangidos cidadãos iraquianos e os residentes permanentes dos Estados Unidos e cidadãos daqueles países já com vistos poderão entrar. A ordem entra em vigor a 16 deste mês. Ao mesmo tempo, foi suspensa a entrada de refugiados durante 120 dias. O governo da Nigéria aconselhou, entretanto, os seus cidadãos a evitarem viajar para os Estados Unidos, a não ser em caso de emergência, até que a administração do presidente Trump defina a sua política de imigração. Abiki Dabiri Erewa, assessor especial do presidente para os negócios estrangeiros e a diáspora, revelou que nas últimas semanas muitos nigerianos com vistos válidos para os Estados Unidos foram devolvidos à Nigéria sem qualquer justificação. Dabiri Erewa disse estranhar esta atitude em virtude da Nigéria ser um dos três principais parceiros dos Estados Unidos em África, juntamente com a África do Sul e Angola. A Casa Branca defendeu as alegações, não substanciadas, do presidente Donald Trump de que o antigo presidente Barack Obama ordenou escutas telefónicas nos escritórios de Trump em Nova Iorque. A porta-voz Sarah Sanders disse que o presidente não aceitava a conclusão do diretor do FBI, James Comey, de que a anterior administração não tinha ordenado escutas ilegais. Trump não apresentou provas daquelas acusações, mas assessores da Casa Branca defendem que o assunto deve ser investigado pelo Congresso. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu vai deslocar-se ainda esta semana a Moscovo para debater a crescente presença militar do Irão na Síria. O dirigente israelita afirmou ontem, domingo, que o Irão está a tentar permanecer na Síria, quer através de uma presença militar no terreno ou através de uma presença naval para gradualmente tentar abrir uma frente nos Montes Golã. Netanyahu deverá manifestar na quinta-feira a preocupação ao presidente russo Vladimir Putin. Em novembro passado, o chefe das Forças Armadas iranianas referira que o Irão pode vir a estabelecer bases navais nas ilhas ou bases flutuantes ou ainda nas costas do Iêmen e da Síria. Pelo menos 8 pessoas morreram e 28 ficaram feridas em resultado de uma fuga desordenada de pessoas na capital zambiana, Lusaka, quando milhares de pessoas necessitadas lutavam para obter alimentos. A polícia abriu um inquérito à ocorrência que seguiu à tentativa de entrada de 35 mil pessoas num complexo desportivo, onde a Igreja de Deus iria fazer uma distribuição de alimentos. Segundo o Banco Mundial, 60% da população zambiana vive abaixo da linha de pobreza e 42% é considerada extremamente pobre. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Hoje vamos começar no sul do país. A cidade de Ondjiva, no sul, na província de Cunene, está parcialmente debaixo d'água devido às cheias do rio Kuvelai. Centenas de famílias ficaram sem casa, conforme nos diz o Armando Chicoca.
O bairro Castilho é o mais afetado.
O bairro que está mais afetado são Caculoval, Neipalala, Castilho, Acaxila 1 e 2.
E essas águas vêm de onde?
Estão a vir a partir do rio Kuvelai.
Alguns cidadãos, falando para a Voz da América, dizem que os bombeiros prestaram ajuda a algumas comunidades ao sair de suas casas inundadas. Outros dizem ainda que, decorridos 3 dias, desde que a cidade de Ondjiva ficou uma vez mais invadida pelas águas, até a presente data, não há qualquer apoio substancial às famílias sinistradas pelo governo da província.
Geralmente, quando isso acontece, tem pessoas afetadas, porque muitos perdem as suas residências pela inundação da água.
Receberam algum apoio do governo?
Até este momento, ainda não. Não sei o que é que o governo pensa ter algum. As pessoas tinham que sair de um bairro para o outro, uns já foram nos seus familiares.
As pessoas afetadas, segundo testemunhas oculares, entre mulheres, velhos e crianças, atravessam muitas dificuldades.
Ouvíamos sempre que estão a resolver os problemas, mas o engenheiro, que é a chuva, conseguiu provar aquilo que eles estavam a falar. Agora, nesse momento, não temos mais dúvida que eles não fizeram mesmo nada.
Quantas pessoas mais ou menos estão afetadas nisso?
Ainda ontem à tarde morreu uma criança nestas das águas mesmo. Vimos que os bombeiros estavam a tentar tirar até a criança nessa lagoa. Há mais outras mortes. Nesse preciso momento, uma estimativa já passa mais de 500.
Essas pessoas têm a proteção do governo?
Não. O governo, nesse preciso momento, não há nenhum acompanhamento.
As autoridades governamentais, como sempre, negam prestar qualquer informação a respeito do sinistro. A UNITA, na voz do seu secretário provincial do Cunene, Lázaro Cacunha, diz que o governo do Cunene não deve minimizar os apoios a esta população necessitada.
A cidade está submersa e já temos famílias desalojadas. Obrigado às chuvas.
Não há esgotos?
Esgotos como tal não existe. Há uma rede de esgotos do tempo colonial que acho que a nova administração não tem estado a respeitar. Então, nisso, era preciso que respeitassem a rede de esgotos do tempo colonial, mesmo com algumas alterações, mas deviam servir de base.
Já o secretário executivo provincial do Cunene da Casa CE, Flávio Taviano Ngulundila, disse à Voz da América que no mercado de Xomucuyo, os feirantes perderam todos os seus haveres.
Há, de facto, pessoas que estão a abandonar as suas casas devido à invasão da água para as residências. E cada um por si. Então, a Deus dará, no fundo, não há nada aí.
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. No Kwanza Sul, o governador reuniu na cela com as autoridades tradicionais da província. Os sobas fizeram notar que há gente a morrer de fome em algumas regiões do Kwanza Sul. Disseram também haver muito pouco entusiasmo pelo registro eleitoral e pelas eleições. Fernando Caetano.
A situação da seca foi aflorada pelos sobas, sendo que, em alguns municípios como Ambuim, Kassong e Mussende, algumas localidades já registraram mortes de populares por falta de comida, como nos diz o soba grande do município do Ambuim, António Manuel.
É um povo trabalhador, mas o que aconteceu, estamos a verificar nesse momento, é já um pouco triste, porque nós estamos a ver famílias que não conseguem, portanto, alimentar-se duas vezes por dia. Porque desde o ano passado, que o município não recebe fertilizante, então o povo, tudo o que tinha cultivado, não deu. Mas também, por causa da seca, não se tira quase nada. Nós não vamos colocar o si aonde podemos colocar o não. De facto, nas áreas rurais, estamos a verificar mesmo mortes, em alguns casos, sobretudo os velhos. Podemos dizer na área do Assango, Quilenda, onde...
Na mesma vertente, o soba do Libolo, Paulo Varanda, deu a conhecer que na sua localidade existe uma praga que está a dizimar a mandioca, principal tubérculo que serve de sustento para aquelas populações. Em Porto Ambuim e Sumbe, a preocupação dos sobas está assente no aumento do índice de delinquência, que aumenta diariamente, e abstenção pela juventude do Sumbe na aderência ao processo de registro e atualização de dados eleitorais.
É bem verdade que os sobas têm estado a fazer alguma coisa para obrigar os cidadãos para o registro. Mas mesmo assim, ainda tem muitos cidadãos que não querem, justificando que não têm benefício com as eleições. Qual é a causa que apontam? Desemprego, concurso público simulado, escola, acesso às escolas e formação acadêmica e ou mesmo profissional.
O governador da província, Eusébio de Brito Teixeira, ouviu e registrou as preocupações, tendo comprometido-se em levar as mesmas às instâncias superiores do SUMBE. Para a Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando. O Comitê Central da FNLA suspendeu o presidente do partido, Lucas Ngonda. O presidente interino, Fernando Pedro Gomes, justificou o afastamento de Lucas Ngonda como a necessidade de se salvaguardar os interesses superiores do partido. A suspensão de Ngonda poderá marcar o início de um processo de reconciliação, queríamos dizer, dentro do partido, que está dividido há muito tempo em duas facções. O antigo secretário de Informação do partido, Miguel Pinto, tem vindo a advogar o que chamou de uma terceira via para se resolver os problemas do partido, ultrapassando-se as figuras de Lucas Ngonda e do seu rival, Ngola Cabango. Nós entramos em contacto com Miguel Pinto, que nos disse que o processo de inclusão já arrancou.
Como sabe, que há um eleitoral de hoje, eu dei uma entrevista a falar da terceira via.
Sim.
E o resultado está a começar agora.
Portanto, isto é uma tentativa de aproximação, é?
E de muito mais ainda. Muito mais ainda. É de inclusão de todos os militantes da FNLA.
Muito bem. E agora diga-me uma coisa. Você sabe agora quais são os próximos passos, então, a dar?
Bom, esses passos é que eu vou... Olha, Sr. Santa Rita.
Sim, diga.
Se não se importa, pode ser daqui a uns 4 dias. Porque está a se animar algumas arestas aí para vermos como é que vai ser isso já. Mas se não, o processo já arrancou e já arrancou.
Era Miguel Pinto, o antigo secretário do partido FNLA. E vamos agora para Benguela, onde o governo provincial tem estado a apresentar programas para o quinquénio 2018-2022. Isto ao mesmo tempo que o MPLA enaltece a figura do candidato à presidência pelo partido, João Lourenço. O João Marcos tem a reportagem com reações da oposição.
Falando para homens, mulheres e crianças, num ato que durou pouco mais de 2 horas, o governador e primeiro secretário do MPLA em Benguela apontou a trajetória política do cabeça de lista do seu partido para justificar o pedido de um voto de confiança.
O seu currículo é o testemunho de uma longa dedicação na defesa dos ideais do MPLA e dos interesses superiores do povo angolano. É o indicador de uma vasta experiência de relações interpessoais e institucionais que se constituem num garante para o desenvolvimento do nosso país e do bem-estar do povo angolano.
Enquanto Isaac dos Anjos lançava bases para a visita de João Lourenço a Benguela, agendada para maio, a oposição criticava a estratégia de desenvolvimento do governo. A pensar numa vitória eleitoral, o governo está a recolher sugestões para os próximos 5 anos, período que será preenchido com ações que não saíram do papel por falta de recursos. O secretário provincial da Casa CE, Francisco Viena, assinala que o executivo do MPLA já não consegue oferecer prosperidade ao povo angolano.
Eu considero mais um exercício teatral um exercício de politiquices, na medida em que o governo liderado pelo MPLA não é capaz de flexibilizar as opiniões construtivas que vêm de outros setores da sociedade. Portanto, a casa chega à conclusão que estamos diante de governantes que não são sérios.
A prova disto, na ótica do deputado Alberto Ngalanela, secretário provincial da UNITA, é o fracasso do plano de desenvolvimento para o quinquênio 2013-2017.
Portanto, falharam e o povo vai fazer o balanço desse Programa Nacional de Desenvolvimento neste ano das eleições.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. O relatório anual sobre direitos humanos elaborado pelo Departamento de Estado americano foi divulgado esta sexta-feira e aponta várias violações dos direitos humanos em Angola, destacando a tortura, espancamentos, limites às liberdades de reunião, associação, expressão e imprensa devido à corrupção. Ainda segundo as autoridades americanas, outros abusos incluem, e citamos, privação de vida arbitrária ou fora da lei, condições de prisão duras e que colocam vidas potencialmente em risco, prisões arbitrárias, detenções pré-julgamento demoradas, impunidade para os violadores dos direitos humanos, devido à falta de processos ou eficiência judicial, despejos forçados sem compensação, restrições a organizações não governamentais, tráfico de pessoas, limites aos direitos dos trabalhadores e trabalhos forçados. Quem quiser saber mais pormenores sobre este relatório pode ir à nossa página na internet, voaportugues.com. Entretanto, o ativista Luati Beirão foi hoje brevemente detido e levado por uma esquadra da polícia depois de se insurgir contra uma operação de fiscais a ser levada a cabo contra vendedoras ambulantes chamadas zungueiras. O Coco Mucuta tem os pormenores.
Os agentes da fiscalização que perseguiam as vendedoras ambulantes, vulgo zungueiras, na zona do aeroporto, acusaram o ativista Luati Beirão neste domingo de ter cometido crime de calúnia e defamação por ter chamado os fiscais de gatunos. Tal como nos diz o próprio, solto depois de uma hora de detenção na 5ª Esquadra de Polícia em Luanda.
Fazem tenta dar corrida aos rapazes e raparigas, algumas com bebês, que entram num pânico e começam a correr despassaradas e a atravessar a estrada com as suas coisas. Bom, basicamente a fugir para não serem alvo de seja de repressão física, seja de que acontece, né? Levarem os bens delas ou levarem-nas para a esquadra. E pronto, eu vi aquilo, parei a minha bicicleta, fiquei a olhar e depois eles, quando subiram no carro, eu comecei a perguntar se eles não tinham vergonha, se não tinham mãe, se não tinham irmãs, se não tinham até famílias que faziam esse tipo de negócio e se sentiam bem a fazer aquilo, e chamem-lhes de gatunos. O que eles costumam fazer é gatunagem. Eles começaram a responder e a ficar irritados, a ficar aborrecidos, e andamos ali numa troca de palavras, e eu reiterei que o que eles fazem é roubo. Mas se está-me a dar ordem de detenção, ele disse que sim. Então vai ter que me algemar. Ah, não, não vamos algemar. Epa, nesse caso eu não vou subir no carro. Então eles carregaram-me para o carro, né? Não me aljoaram, carregaram-me para o carro, mas não me trataram mal. Puseram-me no carro, levaram-me para a 5ª Esquadra e depois desapareceram, foram embora. Portanto, deixei de ter acusadores, fiquei ali uma hora e qualquer coisa. Eles não voltaram a aparecer para fazer a acusação e a polícia acabou por ter que me deixar sair.
Luati afirma que as ações dos fiscais contra as mulheres zungueiras não têm sido as melhores e que os fiscais chegam mesmo a violentá-las e extorquir.
Obrigá-las a pagar, pronto, extorquir, né? Obrigar a pagar multas que, para quais não têm, não recebem fatura. Ou seja, isso tem feito tudo à margem da própria lei que eles estão a dizer que estão a defender. Portanto, e depois obrigam-nos a fazer limpezas nas esquadras e aí às vezes ficam mais de um dia lá presas. Há vários depoimentos acerca disso. Como é que alguém pode concordar com uma coisa dessas? Se tem que se aplicar uma lei que não seja só pela forma de repressão, é preciso educar as pessoas. E eu não sei se existem mercados para essas senhoras todas venderem.
Beirão afirma ainda que não foi agredido, está bem de saúde e que não vai processar os agentes da fiscalização. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão, primeira meia hora dedicada essencialmente à Angola, e estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau, toda a emissão de hora e meia está com a Rádio Capital FM 87.7. Não se esqueça, pode ir à nossa página na internet para ver as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos. voaportugues.com. E se nos quiser mandar um vídeo, uma foto ou uma informação, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Foi há quase 5 anos que foram assassinados os ativistas Isaías Cassul e Alves Camulinhos. E foi há 2 desde que o tribunal condenou os culpados pela morte dos ativistas. Os familiares das vítimas acusam agora o Estado, representado pela Procuradoria-Geral da República, de fazer promessas sem que as cumpram na prática. As duas famílias citam o Procurador-Geral da República adjunto, que depois de vários encontros com membros da família Camulinho e Cassul, agora, segundo dizem, deixou de atender os telefones. Manuel José.
O acórdão do Tribunal Provincial é claro em dizer que cada uma das famílias lesadas devem ser indemnizadas com um valor estipulado e que até o momento, passados 2 anos, não receberam. Para além deste valor, o Estado angolano, por via da Procuradoria-Geral da República, prometeu entregar casas no Zango, já com as famílias, faltando até o momento a documentação das mesmas. Prometeu igualmente escolas para os filhos menores, não cumprido até agora. Os familiares exigem também as certidões de óbitos, bem como os restos mortais, para a realização dos funerais, também sem cumprimento até o momento. Pelo tempo que já leva a decisão do tribunal, os familiares acreditam que o Estado está a brincar com as suas sensibilidades.
Está mesmo tudo estagnado, nem tem cabeça, nem tem perna. As coisas estão mesmo paralisadas. Nem água vai, nem água vem. Não estamos a ver mesmo absolutamente nada. Quando estávamos assim reunidos com o Dr. Beato, ele deu-nos a garantia de dizer que é porque o Estado vai assumir a educação, a comida e tudo, e poderemos meter os filhos na casa social. Aquilo foi teoricamente. A prática agora está onde? Até aqui, nem o estudo para as crianças, certidões de óbito. Até aqui, nem certidões, nem nada que estão a nos ceder. E as coisas estão assim paralisadas. E ele sempre nos dá garantia, mas é teoricamente, sem prática.
Horácio Assul é um dos tios de Camulinga. Outro tio de Alves Camulinga, Jerónimo Cabral, defende que se cumpra apenas o acórdão do tribunal.
Eu posso lhe mostrar aqui o acórdão. Temos aqui. Não lido os acórdãos, ninguém mais diz nada. Eu penso que os acórdãos têm responsabilizações. Foi uma dança, brincar com as famílias que já tinham perdido os seus entes. E eu diria ao doutor Beato, com todo o respeito que eu tenho para com ela, que devia pelo menos atender os telefones. Nem atende. Infelizmente nem atende os telefones. O doutor Beato ter dito que não, já tinha todas as ferramentas para então concluir com o processo, pediu as contas e tudo. Então está onde? Então está onde? Qualquer pessoa, mesmo criança, pergunta: o tio ontem me prometeu, e está onde? Então está onde?
Os apelos dos familiares direcionados ao Procurador-Geral da República adjunto, doutor Beato, não ficaram por aí. Os irmãos de Cassul, Adão e Mariano Cassul, vá mais longe.
Estamos a esperar. O senhor doutor, que é o Procurador-Geral da República, adjunto, nós estivemos com ele já 2 vezes, me mandar chamar na Procuradoria, mas agora não resolve nada, é só me mandar chamar. Não, vamos aguardar.
Estou a ver o doutor Beato causar uma política em nome do Estado angolano. Ele disse que o Estado só mandou capturar, não é ele que vai assumir. Quem que assume é que cometeu o crime.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva, vamos começar hoje com o futebol em Inglaterra, onde o Chelsea, que parece imparável no campeonato inglês, joga hoje fora com o West Ham. Se ganhar, fica com 10 pontos de vantagem sobre o Tottenham e 11 sobre o Manchester City. Ambos ganharam ontem. City foi ao campo do Sunderland ganhar por 2-0. O Tottenham ganhou em casa ao Everton por 3-2. Em Portugal, Porto e Benfica ganharam. Porto deu cabazada. 7 batatas na capoeira do Nacional. Benfica venceu o Feirense por 1-0. O Sporting empatou em casa com o Guimarães, mantém-se em terceiro lugar, mas agora a 12 pontos do Benfica e a 11 do Porto. O treinador do Sporting é JJ Jorge Jesus. Falou sobre as perspectivas do clube.
Mas temos que perceber que são dois rivais que já têm uma estrutura há vários anos e o Sporting está a começar a ter. E estamos a trabalhar nesse sentido para ficarmos mais perto dos nossos rivais. Porque o Sporting anda à procura de 15 anos, há 15 anos que anda à procura de um ser campeão, que é esse o grande objetivo, e portanto o trabalho faz caminhando, faz tentando chegar o mais próximo, que foi aquilo que nós fizemos dentro do campo ano passado, com os nossos rivais, porque os nossos rivais têm anos de avanço em relação à estrutura.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. Na vizinha Espanha, Real Madrid e Barcelona ganharam. Real sem Ronaldo e sem Bale foi ao campo do Eibar ganhar à vontade 4-1. Barcelona deu espetáculo ao derrotar o Celta Vigo por 5-0. Primeira parte sensacional do Barça, a recordar tempos outros da equipa. Barcelona está no topo com 60 pontos. Real tem 59, mas tem menos um jogo. Sevilha está em terceiro com 55, joga hoje, se ganhar, fica a um ponto do Real. Na Alemanha, Bayern de Munique está mais longe, derrotou o Colónia 3-0, Leipzig empatou a duas bolas. Bayern está no topo agora com 7 pontos de vantagem sobre o Leipzig. O adversário do Benfica de Portugal, uma quarta-feira para a Liga dos Campeões, o Borussia Dortmund deu cabazada 6-2 aos homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen, que devem ter saído do campo do Borussia com dor de cabeça grande. Em Itália, os dois primeiros escorregaram. Juventus empatou com o Udinese a uma bola, mas mesmo assim adiantou-se, já que o Roma perdeu em casa com o Napoli. Juve tem 8 pontos de vantagem sobre o Roma, 10 sobre o Napoli. E finalmente, Angola acaba o Scorpio Soma e segue. Derrotou o Sagrada Esperança por 2-0. Está isolado no topo com mais 2 pontos que o 1 de agosto, que também ganhou. E a equipa do Santa Rita, empatou com o Asa. Santa Rita em 11º lugar, com 4 pontos. Na África do Sul, chuvadas recentes destruíram habitações no bairro de Alexandra, nos arredores de Joanesburgo. Houve promessas de ajuda, mas até agora, conforme nos diz do local o Simeão Ponguana, nada.
O presidente Jacob Zuma, que visitou a zona logo depois das enxurradas, prometera apoio, mas até agora nada chegou às cerca de 100 pessoas, incluindo moçambicanos, que perderam quase tudo com a fúria das águas.
Estas obras que estamos a ver fazem parte do apoio que o governo terá dado a vocês?
Não. A gente estamos a fazer.
Não receberam nenhum apoio do governo?
Nada, a gente não recebemos nada. Eu fui afetado porque caiu o teto do meu quarto.
E agora como é que conseguiu resolver o problema?
Pedi emprestado dinheiro no trabalho, no serviço.
Simeão Panguan, Voz da América, em Alexandra, norte de Joanesburgo.
Agora vamos ficar com a música bem americana de John Lee Hooker, I Am In The Mood.
I'm in the mood, I'm in the mood for love. I'm in the mood, I'm in the mood. Baby, I'm in the mood for love. I said, night time is the right time to be with the one you love. And you know when night come, baby, God know you so far away. I'm in the mood, I'm in the mood, I'm in the mood for love. I'm in the mood, I'm in the mood, baby, I'm in the mood for love.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 6 de março de 2017. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos revêem questão de vistos de entrada de certos países muçulmanos. Governo nigeriano aconselha cidadãos a não viajarem para os Estados Unidos. Zâmbia, fuga desordenada em Lusaka faz pelo menos 8 mortos. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Limane, Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América e em Cabo Verde através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau poderá fazê-lo através da Rádio Pijigiti ou da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos a Nashwan Calé, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde o Movimento Democrático de Moçambique, o MDM, diz ser uma atitude de exclusão o facto do Presidente da República não ter indicado representantes do partido para integrarem os grupos de trabalho do Governo e da RENAMO que estão a debater a pacificação do país. E isso apesar do Presidente Niusse falar sempre de inclusão. Ramos Miguel.
Bastante tempo que o MDM vem exigindo o seu envolvimento no atual diálogo político em Moçambique e esperava que um representante do partido fosse integrado nas equipas que estão a discutir assuntos militares e de descentralização apoiados por embaixadores estrangeiros. No recente encontro entre o chefe de Estado e o presidente do MDM, Niusse disse que iria reportar a Davis Simango tudo aquilo que está a ser discutido no diálogo político. Mas, para o deputado da Assembleia da República e quadro sênior do segundo maior partido da oposição, Fernando Bismarck, isso é diminuir o presidente da República.
Nós pensamos que é diminuir o presidente da República, ou quando o presidente aparece dizer que é de reportar tudo o que está a acontecer em sede de diálogo ao nosso presidente. Eu penso que o presidente podia, usando o seu poder constitucional, do mesmo jeito que convidou embaixadores, devia reservar um lugar para o MDM, reservar um lugar para os partidos extraparlamentares e reservar um lugar também para as organizações da sociedade civil, para que possam colocar o seu ponto de vista sobre as soluções desta situação da paz.
Bismarck afirmou ainda que a paz deve ser seguida por um processo de reconciliação da família moçambicana.
Teremos de criar bases para uma verdadeira reconciliação nacional. A guerra dos 16 anos até hoje tem suas feridas. Este país, desde a independência, criou feridas. As políticas, as posições tomadas após a independência, com os campos de reeducação, muitos assassinatos, muita gente desapareceu. Depois a guerra, que matou mais de 1 milhão de pessoas, a economia parou e as pessoas ficaram desavindas, desencontradas. É preciso sentarmos à mesma mesa para defendermos uma reconciliação nacional, que não se pode falar de uma paz sem que nos reconciliemos.
Mas na Frelimo, há quem considere bastante pessimistas as posições do MDM, que aliás têm sido fortemente defendidas também por outros quadros deste partido.
Eu penso que esta forma de pensar, se calhar, não é assim muito agradável. Nós, como representantes do povo moçambicano, temos que ter intervenções que visa, portanto, aglutinar tudo aquilo que são os interesses do povo moçambicano. Então, ninguém tem que sentir excluído.
Contudo, o analista Fernando Gonçalves elogia o MDM por exteriorizar aquilo que é o sentimento de algumas organizações da sociedade civil que também se sentem excluídas do diálogo político.
Eu penso que o MDM está a fazer o seu trabalho e oxalá que este exemplo que este partido dá pudesse ser seguido por outros partidos, mas isto também reflete aquilo que algumas correntes de pensamento têm dito, que esta questão não deve ser um assunto que deve ser debatido a nível nacional, deve envolver todas as forças vivas da sociedade, sejam elas políticas, da sociedade civil ou do setor empresarial. Os empresários também têm algumas ideias que gostariam de partilhar com o público sobre como o país deve ser governado.
Refira-se que o MDM dirige 4 municípios importantes, nomeadamente Beira, Nampula, Quelimane e Gurua. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Aqui em Washington, o Departamento de Estado americano acaba de apresentar o relatório sobre direitos humanos de 2016, classificando de guerra civil de baixa intensidade a situação em Moçambique, com a descoberta de valas comuns que ficou marcada, portanto, no ano que passou. Os confrontos entre o governo e a RENAM aumentaram nas zonas rurais do centro e noroeste do país, contribuindo para que mais de 10 mil pessoas escapassem para o Malawi, escreve aquele documento. O Departamento de Estado recorda ainda a descoberta de valas comuns revelada pela Voz da América e diz que, embora o governo tenha bloqueado o acesso ao local, jornalistas encontraram cerca de uma dúzia de corpos espalhados nos arbustos à volta. Em Angola, o relatório do Departamento de Estado americano sobre os direitos humanos descreve importantes abusos contra os direitos humanos, aponta como os mais usados castigos excessivos e degradantes, incluindo casos de tortura e espancamentos, limites à liberdade de imprensa e corrupção por parte do poder instituído com total impunidade. No longo capítulo sobre Angola, o documento aponta outras violações, tais como privação arbitrária ou ilegal da liberdade, duras condições das prisões, prisão preventiva prolongada, impunidade para os violadores dos direitos humanos, ausência ou ineficiência de processos judiciais, expulsões forçadas sem qualquer compensação, restrições às organizações não-governamentais, assédio e violência contra mulheres e crianças, trabalho infantil, tráfico de pessoas, limites aos direitos dos trabalhadores e trabalho forçado. Quanto ao Cabo Verde, os mais graves problemas na área dos direitos humanos, segundo o Departamento de Estado, referem-se à superlotação das prisões, abuso de crianças, violência e discriminação contra mulheres. O relatório americano cita ainda força excessiva e agressão contra pessoas presas e detidas pela polícia, tráfico de pessoas, incluindo alguns casos de exploração sexual de crianças e trabalho infantil forçado. A Polícia Nacional, no entanto, diz o relatório, tomou medidas disciplinares contra oficiais que agiram à margem da lei. Na Guiné-Bissau, o relatório do Departamento Americano de Estado aponta violações graves dos direitos humanos, corrupção oficial exacerbada pela impunidade dos funcionários do governo e suspeita de envolvimento no tráfico de drogas. Outras violações dos direitos humanos incluem tratamento abusivo dos detidos, condições precárias de detenção, falta de independência judicial e devido processo. Entretanto, o Departamento de Estado americano disse que o governo não tomou medidas eficazes para processar ou punir funcionários ou outras pessoas que cometeram abusos na Guiné-Bissau. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. Moçambicanos afetados pelas inundações em novembro de 2016 na zona baixa de Alexandra, na cidade sul-africana de Joanesburgo, estão a reconstruir as suas casas com próprios meios, sem o apoio do governo sul-africano. Simeão Pouga.
O presidente Jacob Zuma, que visitou a zona logo depois das enxurradas, prometeram apoio, mas até agora nada chegou às cerca de 100 pessoas, incluindo moçambicanos, que perderam quase tudo com a fúria das águas.
Estas obras que estamos a ver fazem parte do apoio que o governo terá dado a vocês?
Não. A gente estamos a fazer.
Não receberam nenhum apoio do governo?
Nada, a gente não recebemos nada. Eu fui afetado porque caiu o teto do meu quarto.
E agora como é que conseguiu resolver o problema?
Pedi emprestado dinheiro no trabalho, no serviço. Já assim que eu consegui fazer de novo a casa.
Os sul-africanos interpelados recusaram falar, alegando que, mesmo falando para jornalista, não teriam solução do seu sofrimento porque os problemas na Baixa de Alexandra são antigos e sempre os políticos prometem resolvê-los, mas depois de ganharem eleições esquecem. Em novembro do ano passado, chuvas torrenciais encheram o rio Jackskay na baixa do bairro de Alexandra, norte de Joanesburgo. O rio transbordou as margens, matando 3 pessoas, incluindo uma criança, e destruiu casas de construção precária. Na zona baixa de Alexandra, as condições de saneamento do meio são extremamente precárias. Os residentes partilham as latrinas móveis colocadas pelo município e nas suas residências partilham os alimentos com os ratos.
Não é fácil viver aqui porque a gente pode estar a dormir, aí os ratos entram, pode ter cozinhado a comida, depois os ratos vêm comer. Comemos com os ratos mesmo aqui. A vida não é fácil.
Apesar desta situação, o jovem imigrante moçambicano jura que só poderá regressar a Moçambique em caso de doença, porque não há emprego.
Moçambique tem trabalho para as pessoas que estudaram, têm condições normais. Já para mim, eu acho melhor ficar aqui.
Mesmo na África do Sul também não há emprego. Em cada 100 jovens sul-africanos, 27 não têm emprego no setor formal da economia. Você, Felipe, considera, entretanto, que os sul-africanos são preguiçosos e esperam que o governo lhes dê tudo. O consumo de bebidas alcoólicas parece ser o maior divertimento na zona de Alexandra. Simeão Panguano, Voz da América, em Alexandra, norte de Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguano. Passagem agora aqui em Angola, mais precisamente à cidade de Ondjiva, no sul do país, que está parcialmente debaixo de água devido às cheias do rio. Centenas de famílias ficaram sem casa, conforme diz o correspondente da Voz da América, Hermano Chico.
O bairro Castilho é o mais afetado.
O bairro que está mais afetado são Caculovale, Neipalala, Castilho, Acaxila 1 e 2.
E essas águas vieram de onde?
Estão a vir a partir do rio Cuvelai.
Alguns cidadãos, falando para Voz da América, dizem que os bombeiros prestaram ajuda a algumas comunidades ao sair de suas casas inundadas. Outros dizem ainda que, decorridos 3 dias, desde que a cidade de Ondjiva ficou uma vez mais invadida pelas águas, até a presente data, não há qualquer apoio substancial às famílias sinistradas pelo governo da província.
Geralmente, quando isso acontece, tem pessoas afetadas, porque muitos perdem as suas residências pela inundação da água.
Receberam algum apoio do governo?
Até este momento, ainda não. Não sei o que é que o governo pensa ter. Algumas pessoas tinham que sair de um bairro para o outro, uns já foram nos seus familiares.
As pessoas afetadas, segundo testemunhas oculares, entre mulheres, velhos e crianças, atravessam muitas dificuldades.
Ouvimos sempre que estão a resolver os problemas, mas o engenheiro, que é a chuva, conseguiu provar aquilo que eles estavam a falar. Agora, nesse momento, não temos mais dúvida que eles não fizeram mesmo nada.
Quantas pessoas, mais ou menos, estão afetadas nisso?
Ainda ontem, à tarde, morreu uma criança nestas das águas mesmo. Vimos que os bombeiros estavam a tentar tirar até a criança nessa lagoa. Há umas outras mortes. Nesse momento, uma estimativa, já passa mais de 500.
E essas pessoas têm a proteção do governo?
Não. O governo, nesse momento, não há nenhum acompanhamento. Não há nenhum acompanhamento.
As autoridades governamentais, como sempre, negam prestar qualquer informação a respeito do sinistro. A UNITA, na voz do seu secretário provincial do Cunene, Lázaro Cacunha, diz que o governo do Cunene não deve minimizar os apoios a esta população necessitada.
A cidade está submersa e já temos famílias desalojadas por causa das chuvas.
Não há esgotos?
Esgotos como tal não existe. Há uma rede de esgotos do tempo colonial e acho que a nova administração não tem estado a respeitar. Então, nisso, era preciso que respeitassem a rede de esgotos do tempo colonial, mesmo com algumas alterações, mas deviam servir de base.
Já o secretário executivo provincial do Cunene da Casa CE, Flávio Taviano Ngulundila, disse à Voz da América que no mercado de Xomucuyo, os feirantes perderam todos os seus haveres.
Há, de facto, pessoas que estão a abandonar as suas casas devido à invasão da água para as residências. E cada um por si. Então, a Deus dará, no fundo, não há nada aí.
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
E passagem agora aqui para os Estados Unidos, onde foi anunciado há pouco que os Estados Unidos não irão, durante 90 dias, emitir novos vistos de entrada para cidadãos da Síria, Irão, Líbia, Somália, Iémen e Sudão. Amâncio Miguel.
A medida consta de uma nova ordem executiva de restrição de viagens, assinada esta manhã pelo presidente Donald Trump, em substituição de uma anterior largamente contestada. Na nova ordem, não estão abrangidos cidadãos iraquianos e residentes permanentes dos países visados. A ordem, que entra em vigor a 16 deste mês, indica que aos refugiados em trânsito já aprovados será permitida a entrada. Mas durante 120 dias não serão aceitos novos pedidos de qualquer parte. Os refugiados sírios, que na ordem inicial estavam banidos em definitivo, terão tratamento semelhante aos restantes. O decreto inicial de 27 de janeiro criou indignação em todo o mundo e foi alvo de uma onda de protestos a nível nacional. No início de fevereiro, um juiz de Seattle bloqueou a aplicação da ordem e o Tribunal de Recurso de São Francisco manteve a suspensão.
As forças iraquianas, apoiadas pelos Estados Unidos, começaram a sua nova ofensiva contra o centro da cidade de Mosul para expulsar os militantes do Estado Islâmico que ainda lá se encontram. Mas a ofensiva tem sido atrasada nos últimos dias por más condições atmosféricas. Entidades oficiais americanas disseram que as suas forças, apoiadas pelos Estados Unidos, recomeçaram a sua ofensiva em direção ao centro de Mosul, uma zona ainda debaixo do controle do Estado Islâmico, na margem ocidental do rio Tigre. Conseguimos vitórias e, como podem ver, há carros e cadáveres do Estado Islâmico pelas ruas. O inimigo está em colapso. Contudo, o Estado Islâmico está a fazer tudo quanto pode para impedir a queda do seu último bastião no Iraque. O inimigo tentou travar o nosso avanço colocando explosivos nas estradas, armadilhando casas e usando granadas e morteiros, mas continuamos a avançar. Milhares de civis fugiram, entretanto, da zona de combates. Um novo campo a sul de Mosul ficou repleto desde a sua abertura em fevereiro. 3 mil tendas já estão ocupadas e o Ministério da Imigração e Deslocados distribuiu cobertores, tapetes, alimentos e cabazes de assistência básica. Tudo isso para além de gasolina gratuita. O nosso Ministério está a fazer o melhor que pode para receber essas famílias. Mas com tanta gente a chegar, é difícil satisfazer as necessidades de todos. As rações alimentares são muito pequenas. Não há pequeno almoço. Há muita gente e as pessoas lutam por um pedaço de pão. Para além disso, não há eletricidade nem água. Para além da crise dos refugiados, a Cruz Vermelha disse no domingo que algumas pessoas foram tratadas a sintomas, provavelmente causados por armas químicas, como erupções cutâneas ou vómitos.
Desde o dia 1 de março, o hospital onde a nossa equipa médica está a trabalhar recebeu 15 pessoas que mostravam sintomas de alguma exposição a agentes químicos. Entre essas 15 estavam 5 crianças e 4 mulheres.
O uso de armas químicas é um crime de guerra. O Estado Islâmico foi acusado de usá-las na Síria, mas trata-se da primeira vez que as armas químicas foram usadas no Iraque. A não ser que apareçam novos antibióticos, muitas pessoas poderão morrer de infecções comuns. Para fazer frente a essa possibilidade, a Organização Mundial de Saúde fez um apelo urgente aos cientistas para descobrirem novos antibióticos e aos governos para financiarem as suas pesquisas. O mundo está a entrar numa era em que infecções comuns causadas por bactérias podem ser mortais e os médicos estão alarmados.
De repente percebemos como era praticar medicina há 50, 70, 80 anos atrás, quando não havia antibióticos.
Novos antibióticos são necessários urgentemente para lutar contra as bactérias que ameaçam a saúde pública. Os mais expostos são os idosos, os doentes internados em hospitais e as crianças. As crianças têm sistemas imunológicos mais fracos que os adultos e recebem doses mais pequenas de antibióticos que os adultos. Durante um grande período, tivemos uma série de novos antibióticos sendo desenvolvidos. Portanto, quando chegávamos ao ponto em que já não podíamos usar um deles, podíamos sempre recorrer ao próximo. Mas isso já não é possível. Em 2010, começaram a ser criados novos antibióticos na América. Estamos a fazer novos antibióticos, mas os números são insuficientes. Não chegam para fazer frente ao número cada vez maior de bactérias resistentes a antibióticos. Eles são insuficientes para fazer frente às mutações. As bactérias estão a mudar constantemente para encontrarem modos de resistirem aos medicamentos que as matam. Quando o conseguem, fazem passar a informação a outras bactérias que se tornam também resistentes.
We are seeing greater than 2 million episodes of antibiotic resistant infections in people.
Só nos Estados Unidos há anualmente mais de 2 milhões de episódios de infecções resistentes a antibióticos. 23 mil desses episódios resultaram em mortes.
As autoridades sanitárias americanas apelaram aos hospitais e aos médicos que não abusem do uso de antibióticos, mas para além do uso exagerado, há outras razões para a perda de eficácia dos antibióticos.
Antibiotic resistance is not only being generated by using too many antibiotics.
A resistência aos antibióticos não deriva apenas do seu uso exagerado, mas também do alastramento de infecções por falta de higiene, de contacto inadvertido com superfícies contaminadas. O controle de infecções é, portanto, igualmente importante. Os pacientes também podem ajudar. As autoridades sanitárias advertem que se devem seguir à risca as instruções e tomar os medicamentos até ao fim, mesmo que se sinta melhor. De qualquer modo, são necessárias ações urgentes ao nível global para impedir a catástrofe que uma era pós-antibióticos poderia causar. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Uma delegação de embaixadores do Conselho de Segurança das Nações Unidas deslocou-se ao epicentro da rebelião do Boko Haram, visitando pessoas deslocadas que se encontram num campo da cidade nigeriana de Maiduguri. Paulo Iver.
Os embaixadores realizam uma viagem de 4 dias à bacia do Lago Chad, deslocando aos Camarões, Chad e Níger. No domingo chegaram sob forte sistema de segurança a Maiduguri, que fora cenário de um último ataque suicida pelo Boko Haram havia apenas 2 dias. 3 bombistas fizeram-se explodir na sexta-feira no exterior da estação de gasolina, matando-se, mas não tendo ferido quaisquer civis. Os diplomatas avistaram-se com mulheres do campo de refugiados, que aloja 7 mil pessoas, escutando as suas histórias, abusadas pelos terroristas que têm conduzido uma rebelião no nordeste da Nigéria desde 2009. Michelle Sisson, embaixadora adjunta dos Estados Unidos na ONU, a única mulher na delegação, tem insistido na proteção e poder das mulheres e das raparigas na bacia do Lago Chad.
And I'm coming away with just 2 words in my brain: protection and access.
Saio com 2 palavras na mente: proteção e acesso. Proteção por ter escutado de famílias e de mulheres, crianças vitimadas pelo Boko Haram, que necessitam de proteção, não apenas no interior do campo, como ainda quando vão colher madeira para queimar.
A embaixadora Sisson considera que o acesso está relacionado com a distribuição da ajuda. A ONU destaca que cerca de 700 mil pessoas em 8 áreas do governo contam inacessíveis à assistência humanitária. Mais de 5 milhões de pessoas não têm segurança alimentar em zonas do Nordeste e no campo dos deslocados muitos residentes sustentam que a distribuição não é suficiente para alimentar as famílias com grande número de elementos. As Nações Unidas alertam para o facto de 2 milhões de pessoas em zonas do Nordeste enfrentarem a fome nos próximos meses no caso dos doadores não contribuírem. Peter Lundberg é o adjunto coordenador humanitário da ONU.
There is no famine right now in the Northeast, but we are really, really playing with the fire.
Ainda não existe fome, mas estamos virtualmente a jogar com fogo, a menos que possamos continuar a assegurar que as pessoas vão continuar a ser assistidas numa base regular. Segundo ele, os países necessitam de entregar as contribuições prometidas no mês passado em Oslo, onde se angariou mais de 450 milhões de dólares para o ano em curso para ajudar as populações afetadas na bacia do Lago Chad.
Obrigado, Paulo Oliveira. Continua sintonizado com a Voz da América. Um novo relatório das Nações Unidas diz que o mundo tem alimentos suficientes, mas que os conflitos estão a impedir que milhões de pessoas tenham acesso aos mesmos. Amâncio Miguel.
A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, lançou o seu relatório trimestral sobre as colheitas.
At the global level, so aggregating the production of all countries in the world.
Jonathan Pound, economista desta organização, diz que globalmente houve uma ligeira subida de produção de cereais nos primeiros meses deste ano. E em relação a 2015, o ano passado, 2016, produziu mais cereais, em pelo menos mais 1,1%. Tal significa que há no mundo o suficiente para a alimentação. Os países da Ásia, Europa e América Central registaram maior produção de cereais, diz o economista Pound. Mas noutras partes do mundo, como em regiões do Sudão do Sul, Somália, Iêmen e Nigéria, há fome. Todas estas regiões estão afetadas por conflitos armados. Pound explica que os conflitos impedem a importação de produtos para esses países, mas também bloqueiam a circulação interna. Os conflitos fazem com que os agricultores deixem de trabalhar ou tenham dificuldades de obter insumos. Tudo isto limita a capacidade de produção. Cerca de 100 mil pessoas enfrentam a fome em Lir e Mayendite, no Sudão do Sul. A FAO estima que, no país, cerca de 5 milhões de pessoas correm o risco de fome, número que poderá aumentar no segundo semestre. Na Somália, cerca de 3 milhões de pessoas enfrentam uma grave insegurança alimentar. Além do conflito armado, a Somália enfrenta uma crise de seca. No nordeste da Nigéria, 8 milhões de pessoas também vivem na insegurança alimentar. Aqui, as investidas do movimento Boko Haram e a crise da moeda nacional, a Naira, estão na origem desta complicação. Além do Iêmen, com 17 milhões de pessoas em risco de fome, os conflitos provocam insegurança alimentar no Burundi, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Afeganistão, Iraque, Myanmar e Síria. A FAO diz que dos 37 países que precisam de assistência, 28 são da África. A organização diz que serão registradas melhorias na África Austral, mas adverte que o Zimbábue, Moçambique, Zâmbia e Malawi têm outro desafio: combater a lagarta militar que destrói o milho.
E tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar hoje com o futebol em Inglaterra, onde o Chelsea, que parece imparável no campeonato inglês, joga hoje fora com o West Ham. Se ganhar, fica com 10 pontos de vantagem sobre o Tottenham e 11 sobre o Manchester City. Ambos ganharam ontem. City foi ao campo do Sunderland ganhar por 2-0. O Tottenham ganhou em casa ao Everton por 3-2. Em Portugal, Porto e Benfica ganharam. Porto deu cabazada. 7 batatas na capoeira do Nacional. Benfica venceu o Feirense por 1-0. O Sporting empatou em casa com o Guimarães, mantém-se em terceiro lugar, mas agora a 12 pontos do Benfica e a 11 do Porto. O treinador do Sporting é JJ Jorge Jesus. Falou sobre as perspectivas do clube.
Nós temos que perceber que são dois rivais que já têm uma estrutura há vários anos e o Sporting está a começar a ter. E estamos a trabalhar nesse sentido para ficarmos mais perto dos nossos rivais. Porque o Sporting anda à procura de 15 anos, há 15 anos que anda à procura de um ser campeão, que é esse o grande objetivo, e portanto o trabalho faz caminhando, faz tentando chegar o mais próximo, que foi aquilo que nós fizemos dentro do campo ano passado, com os nossos rivais, porque os nossos rivais têm anos de avanço em relação à estrutura.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. Na vizinha Espanha, Real Madrid e Barcelona ganharam. Real sem Ronaldo e sem Bale foi ao campo do Eibar ganhar à vontade 4-1. Barcelona deu espetáculo ao derrotar o Celta Vigo por 5-0. Primeira parte sensacional do Barça, a recordar tempos outros da equipa. Barcelona está no topo com 60 pontos. Real tem 59, mas tem menos um jogo. Sevilha está em terceiro com 55, joga hoje, se ganhar, fica a um ponto do Real. Na Alemanha, Bayern de Munique está mais longe, derrotou o Colónia 3-0, Leipzig empatou a duas bolas. Bayern está no topo agora com 7 pontos de vantagem sobre o Leipzig. O adversário do Benfica de Portugal, na quarta-feira, para a Liga dos Campeões, o Borussia Dortmund deu cabazada 6-2 aos homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen, que devem ter saído do campo do Borussia com dor de cabeça grande. Em Itália, os dois primeiros escorregaram. Juventus empatou com o Udinese a uma bola, mas mesmo assim adiantou-se, já que o Roma perdeu em casa com o Napoli. Juve tem 8 pontos de vantagem sobre o Roma, 10 sobre o Napoli. E finalmente, Angola acaba o Scorpio Soma e segue. Derrotou o Sagrada Esperança por 2-0. Está isolado no topo com mais 2 pontos que o 1 de agosto, que também ganhou. E a minha equipa, a equipa do Santa Rita, empatou com o Asa. Santa Rita em 11º lugar com 4 pontos.
Amigo ouvinte, tempo ainda aqui na Voz da América para as principais notícias. Estados Unidos não irão, durante 90 dias, emitir novos vistos de entrada a cidadãos da Síria, Irão, Líbia, Somália, Iêmen e Sudão. A medida consta da nova ordem de restrição de viagens assinada esta manhã pelo presidente Donald Trump, em substituição de uma anterior largamente contestada. Na nova ordem não estão abrangidos cidadãos iraquianos e portadores de cartão verde. A ordem entra em vigor a 16 deste mês. O governo da Nigéria aconselhou os seus cidadãos a evitarem viajar para os Estados Unidos, a não ser em caso de emergência, até que a administração do presidente Trump defina a sua política de imigração. A Casa Branca defendeu as alegações não substanciadas do presidente Donald Trump de que o antigo presidente Barack Obama ordenou escutas telefónicas nos escritórios de Trump em Nova Iorque. Tempo agora aqui na Voz da América para os títulos de alguns jornais publicados nesta segunda-feira, dia 6 de março. O Washington Post afirma que, preocupada com Trump e com a Rússia, a Alemanha começa a rearmar-se. Quanto ao New York Times, diz que o lançamento do novo míssil norte-coreano está a causar preocupação. O USA Today apresenta por seu lado uma sondagem dizendo que a maior parte dos americanos aprova uma investigação à alegada ingerência russa nas eleições presidenciais. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo. Frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos ainda no Twitter, Facebook ou no Instagram ou pelo WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13 horas 35 segundos aqui em Washington, lá fora, céu nublado. Temperatura é de 10 graus centígrados. A partir de agora, o microfone do Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Nashuan Kale. Temas do dia: nova ordem de restrição de viagens para os Estados Unidos. O governo nigeriano aconselha cidadãos a evitarem a viagem para os Estados Unidos. 6 de março de 2017, segunda-feira, estaremos com o programa do Arão Dipa, resumo de notícias e editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O contencioso judicial que envolve o vice-presidente da República de Angola e o Ministério Público Português continua a fazer correr muita água por baixo da ponte e a refletir uma profunda crise nas relações entre os dois países. A nota de protesto divulgada na última semana pelo Ministério das Relações Exteriores, reagindo às acusações do Ministério Público Português contra o vice-presidente Manuel Vicente, veio confirmar isso mesmo. Na referida nota, o Ministério das Relações Exteriores considera um sério ataque ao país e chamou de inamistosa e despropositada a forma como as autoridades portuguesas divulgaram a acusação do Ministério Público Português contra Manuel Vicente. O Ministério Angolano das Relações Exteriores advertiu as autoridades portuguesas que esta notícia tem sido aproveitada por forças interessadas em perturbar ou mesmo destruir as relações amistosas existentes entre os dois Estados. As autoridades portuguesas já reagiram à nota de protesto do governo angolano e sustentam que as acusações do Ministério Público Português refletem a separação de poderes que vigora no antigo país colonizador. A crise nas relações entre Angola e Portugal voltou a ficar evidente na sequência do adiamento da visita à Luanda da ministra portuguesa da Justiça, Francisca Van Dunen, por sinal de origem angolana. Depois de confirmado o adiamento, o ministro angolano da Justiça veio a público abrandar a onda de especulações. Rui Mangueira justificou o adiamento da sua homóloga português por não haver condições para a sua realização.
Não há questões a avançar. Portanto, foi feito um convite à senhora ministra da Justiça de Portugal para visitar Angola no âmbito das relações de cooperação bilateral e específicas no caso da justiça. e, portanto, uma vez que não existem condições para a realização da visita, transferimos para uma outra altura e esperemos que essa visita se venha a realizar em breve.
O governo angolano considera, por outro lado, que não deixa de ser evidente que sempre que as relações se estabilizam e alcancem novos patamares, se criem pseudo-factos prejudiciais aos verdadeiros interesses dos dois países. Em declarações à Rádio Nacional de Angola, o antigo ministro português dos Negócios Estrangeiros, António Martins da Cruz, saiu em defesa das autoridades angolanas e é de opinião que as questões de natureza judiciais devem ser tratadas nos tribunais e não na praça pública.
O governo angolano fez, na minha opinião, aquilo que lhe competia, porque, como se diz, quem não se sente não é filho de boa gente. E o governo angolano sentiu-se ofendido com as notícias que saíram na imprensa portuguesa relativamente a um processo com factos que seriam imputados ao Sr. Vice-Presidente da República de Angola. Para quem analisa a imprensa portuguesa por parte do governo angolano, é óbvio que não é para Angola e para o povo angolano uma notícia agradável. Tanto mais que as questões judiciais são para ser tratadas nos tribunais e não na praça pública, não na imprensa. E por outro lado, segundo eu ouvi o advogado do vice-presidente de Angola, o senhor engenheiro Manuel Vicente, nem ele nem o seu advogado foram ouvidos antes desta acusação saltar para a praça pública.
O antigo diplomata português considera ainda que as autoridades portuguesas deviam dar explicações sinceras e honestas ao Estado angolano sobre esta ocorrência. António Martins da Cruz não tem dúvidas que esta crise vai afetar as relações entre os dois países.
Eu espero que não afetem, mas de alguma maneira já estão a afetar. E por isso a nota de protesto que o governo angolano entendeu exarar e dirigir concretamente a Portugal. Porque eu já tive ocasião, aqui há um ano, quando também se falou na imprensa portuguesa, de um processo que envolveria a figura, entre outras figuras do Estado angolano, a figura do vice-presidente e um ou dois ministros, eu já tinha dito que tem que haver bom senso por parte da máquina judicial portuguesa, que obviamente é independente do poder político, e todos nós sabemos isso, mas têm que ter bom senso no tratamento das questões que podem afetar as relações entre Portugal e Angola, que é um país amigo, um país que partilha connosco uma história comum, que partilha connosco a mesma língua, um país no qual vivem quase 200 mil portugueses, e isto tem que ser tido também em consideração. Em Portugal, infelizmente, tudo aquilo que, ou muitas das coisas que deveriam estar a recato nos tribunais, saltam para a primeira página dos jornais. E eu acho que os agentes judiciários têm que ter em consideração que há certo tipo de questões, sem pôr em causa a independência que eles têm, há certo tipo de questões que, ao serem trazidas para a praça pública e para a opinião pública, podem pôr em risco as relações com países amigos, como é o caso que se passa agora em Angola e que deu origem à nota de protesto do Ministério das Relações Exteriores angolano. E espero que haja bom senso e que haja, por parte das autoridades portuguesas, uma explicação franca e aberta às autoridades angolanas, porventura sublinhando que o Poder Judicial é independente do poder político e que o poder político não controla o poder judicial. Em Portugal, como em Angola, também não controla, segundo a Constituição angolana que eu conheço, mas tem que haver uma explicação, porque ao lavrar uma nota de protesto, o governo angolano sentiu-se ofendido
com a situação que se criou na imprensa portuguesa. Não é agradável para ninguém, também não era agradável para Portugal se os portugueses lessem na imprensa angolana ou na imprensa de um país terceiro qualquer que havia uma importante figura do Estado, um ministro ou uma importante figura do Estado que era objeto de um processo arguído num processo judicial. De maneira, eu acho que tem que haver bom senso agora, e procurar resolver a questão fora da praça pública. Estas questões, a política externa não se resolve com tambores, nem se resolve na praça pública, resolve-se com conversa franca e aberta.
Para o analista de relações internacionais, Augusto Bafua Bafua, citado pela Rádio Despertar, defendeu o diálogo como a plataforma mais viável para que as relações entre Angola e Portugal estejam acima dos interesses pessoais.
Eu fico com muito receio quando as coisas tratam-se das relações Angola-Portugal, tanto das relações do ponto de vista judicial, das relações entre os povos, das relações entre os Estados, entre os governos. Muitas vezes queres misturar uma coisa com as outras. Isso é um perigo. Porquê? Eu sempre aprendi que nas relações entre Estados e mesmo nas relações humanas, nós não podemos quebrar todos os pontos do contacto. Se há algum diferente entre uma parte e outra, é nesta parte que deve se resolver. As outras devem ajudar a dirimir este desentendimento, porque sabemos que nas questões jurídicas há sempre pelo menos duas partes, duas versões. Uma entende que há crime, outra pode entender não haver. Assim como, mesmo as duas em concordarem que há crime, uma entende a sentença ser num extremo e a outra num extremo talvez mais brando ou mais gravoso. Então, tende a haver ser mais calmo. O que me parece, nas relações com Portugal, não interessa o que é que vem em jogo, quer sempre misturar tudo. Isso é um risco. É um risco porquê? Como sabemos que as relações Angola-Portugal são muito fortes, ou, vamos pôr assim, ainda são muito fortes. Houve o processo de independência, onde nós reclamamos a soberania e obtivemos-la, mas hoje em dia não existe nenhum Estado que depende de si mesmo, Estados relacionam-se.
Augusto Bafua Bafua mostra-se igualmente preocupado com as consequências que esta crise pode causar, sobretudo na circulação de pessoas entre os dois países.
Quando vejo em questões do género pôr-se tudo na mesa, tudo a perder, não importa qual é a questão, vamos dizer, pôr-se quase como um ataque, é isso que se diz, um ataque ao Estado, eu fico preocupado. Porque se por um lado tenta-se passar a imagem, e tanto, neste caso é de cá, mas muitas vezes também do lado português, tenta-se passar a imagem de que tudo do outro lado não presta, não é assim. É só ver que muitos angolanos têm famílias em Portugal, têm amigos em Portugal, os próprios dirigentes desse país têm família a estudar, em tratamento, na primeira oportunidade das férias, estão lá, nós vemos-las. Então fica assim meio, como é que, despropositado ficar aqui a manifestar ataques e a maldizer, quando na semana seguinte às vezes aparece o avião e está lá. A pessoa às vezes admira, oh, mas então se disseste isto aqui, diz, ah, não tem a ver, eu como indivíduo, eu falei aquilo como representante do Estado, ali eu estou como indivíduo. Eu preocupo-me, eu digo, não pode ser. Se todo o país, e principalmente o cidadão comum, muitas vezes acaba por pagar por esse mal-estar, e vemos tanto na situação dos vistos, muitas vezes nas notícias, e algumas vezes a nível mesmo pessoal, do outro lado nós ouvimos, olha, não, vocês estão a tratar assim nossos cidadãos, do lado de cá também ouvimos, não, vocês, portugueses, estão a tratar assim, e é um ataque contra nós. É preciso refrear isso, deixar as coisas nas instituições. Podemos discordar, e este não é o primeiro caso, já houve várias vezes de casos de julgamento em Portugal de cidadãos angolanos, em que nós, uma vez fomos a favor, outros contra pelos dados que tivemos. Do lado de cá, também é verdade, já houve situações em que nós concordamos com o julgamento ou não, e nós somos livres, o que não podemos é descredibilidade das instituições. Eu digo sempre, as instituições, o maior risco que podem ter é elas próprias descredibilizarem-se em função do que ela, como elas reagem perante os factos. E aqui a justiça portuguesa vai ter também, apesar de ter algumas provas ou não, vai ter de agir com toda a responsabilidade. É um cidadão angolano, independentemente se for culpado ou não, eu, do meu ponto de vista, quero que haja todo o tratamento justo e todo o tratamento correto, que como trataria um cidadão americano, um cidadão sul-africano, um cidadão chinês.
Ou um cidadão angolano, tanto singular.
Já não questiono se a notoriedade do cidadão angolano. Para mim, a partir desse cidadão angolano, eu devo exigir das autoridades portuguesas um tratamento com lisura.
Está em causa uma figura eminente da República de Angola e também do outro lado está a Procuradoria, não é, de Portugal. Então, quer dizer, aqui vai haver choque, não é, daquilo que chamamos de relações internacionais entre os dois povos, entre o povo português e o povo angolano. Então, de um lado está o cidadão angolano e do outro lado está a justiça portuguesa. Então, esse lado vai ferir sensibilidades, vai chocar e vai interferir mesmo naquilo que são as relações diplomáticas entre Angola e Portugal.
Entretanto, o político Sidiangane Mbimbi diz que o envolvimento dos governantes angolanos em negócios ilícitos não deve prejudicar a imagem do país e das populações discriminadas.
É difícil dissociar Manuel Vicente como vice-presidente de Angola e Manuel Vicente como um cidadão simples. Como é difícil dissociar todos os dirigentes do EPLA, dos seus cargos, como cidadãos deste país. Eles, quando roubam, não roubam em nome de Angola. Roubam em seu próprio nome e colocam o dinheiro em bancos europeus, principalmente em Portugal, em nome deles. Se você quer conhecer a verdade da catunice, do roubo, do erário público de Angola, você compra dois livros: Os Angolanos Donos de Portugal, do Losanto, e Os Três Magníficos, Lula, Sócrates e José Eduardo Santos. Vida e Negócios Paralelos. Você vai ver como é que essa gente está a destruir o país, está a destruir os bancos. Esses bancos todos que você vê, Banco BIC, BFA, eles até especializaram-se em dar nome de bancos. Não são bancos esses, são veículos para roubar dinheiro da Angola para a Europa. Esses bancos todos que você está a ver aí. Porque se fossem verdadeiros bancos, essas fortunas todas que eles roubam deveriam se encontrar nesses bancos. Mas encontram-se nos bancos portugueses, nos bancos londrinos, nos bancos suíços, nos bancos não sei de Hong Kong, não sei mais aonde. Para ver o banditismo financeiro e político dessa gente. Até que ponto vai? Você constrói a sua casa e vai guardar a sua calça na casa do vizinho?
Sadiangane Mbimbi vai mais longe e afirma que as relações entre Angola e Portugal não podem ficar afetadas por causa dos interesses económicos.
Não, nós não podemos confundir as coisas. Quando eles vão guardar dinheiro lá, e Portugal cala sua boca, o Portugal é bom país. E quando Portugal se sente saturado dos dinheiros que eles vão entulhar nos bancos portugueses, e Portugal denuncia eles, aí o Portugal já não é um bom país. Já não é um bom país. Portanto, não podemos confundir o focinho do porco com a tomada de eletricidade, só porque as duas coisas, cada uma, tem dois buracos. Não! O Estado de Angola é o Estado de Angola. Esse grupo de bandidos, gatunos que roubam o dinheiro do país é outra coisa. Porque se eles roubassem o dinheiro a benefício do país, a benefício da população de Angola, a benefício da sociedade angolana, aí sim, talvez entraria em perigo as relações entre Portugal e Angola. Mas isso não tem nada a ver com o roubo deles. É como aquela dívida que o Angola foi buscar a União Soviética. Mas eu tenho a ver com aquela dívida. Aquela dívida do MPLA com a União Soviética não tem nada a ver com os angolanos. Isso não pode perigar as relações entre Angola e Portugal. As relações entre os gatunos do MPLA e os gatunos de Portugal e a Procuradoria-Geral de Portugal. Essas relações, sim. Agora, relações entre os angolanos e os portugueses, não.
Temos um grupo de gatunos de MPLA que rouba, que destrói a economia, as finanças do país. Essas relações entre esses bandidos é que deve ser
Exatamente.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E agora até ao noticiário desta segunda-feira, dia 6 de março de 2017, vamos ficar com a música, vamos ficar com Daniel Baila Morena. Foi Daniela em Baila Morena. Passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira. O dia 6 de março de 2017, os Estados Unidos não vão durante 90 dias emitir novos vistos de entrada para cidadãos da Síria, do Irão, da Líbia, da Somália, do Iêmen e do Sudão. A medida consta da nova ordem de restrição de viagens assinada pelo presidente Donald Trump em substituição de uma anterior largamente contestada. Na nova ordem não estão abrangidos cidadãos iraquianos e portadores de cartão verde. A ordem entra em vigor a 16 do corrente mês. Enquanto isto, o governo da Nigéria aconselhava os seus cidadãos a evitarem viajar para os Estados Unidos, a não ser em caso de emergência, até que a administração do Presidente Trump defina a sua política de imigração. O assessor especial do Presidente para Negócios Estrangeiros e a Diáspora revelou que, nas últimas semanas, muitos nigerianos com vistos válidos para os Estados Unidos foram devolvidos à Nigéria sem qualquer justificação. Aquele assessor disse estranhar essa atitude em virtude da Nigéria ser um dos três principais parceiros dos Estados Unidos em África, juntamente com a África do Sul e Angola. O Presidente Donald Trump assinou hoje um novo decreto presidencial sobre migração e a Nigéria não aparece na lista dos países cujos cidadãos estão impedidos de entrar nos Estados Unidos. A Casa Branca defendeu as alegações não substanciadas do Presidente Donald Trump, segundo as quais o antigo Presidente Barack Obama ordenara escutas telefónicas dos escritórios de Trump na cidade de Nova York. A porta-voz da Sarah Sanders disse que o Presidente não aceitava a conclusão do diretor do FBI, James Comey, de que a anterior administração não tinha ordenado escutas ilegais. Trump não apresentou provas daquelas acusações, mas assessores da Casa Branca defenderam que o assunto seja investigado pelo Congresso. O primeiro-ministro israelita vai deslocar-se ainda esta semana a Moscou para debater a crescente presença militar do Irão na Síria. O dirigente israelita afirmou ontem domingo que o Irão está a tentar permanecer na Síria, quer através de uma presença militar no terreno ou através de uma presença naval, para gradualmente tentar abrir uma frente nos Montes Golão. Netanyahu deverá manifestar-se na próxima quinta-feira a preocupação ao presidente russo Vladimir Putin. Em novembro passado, o chefe das Forças Armadas iranianas tinha referido que o Irão pode vir a estabelecer bases navais nas ilhas ou bases flutuantes ou ainda nas costas do Iêmen e da Síria. Pelo menos 8 pessoas foram mortas e 28 ficaram feridas em resultado de uma fuga desordenada de pessoas na capital zambiana, a cidade de Lusaka, quando milhares de pessoas necessitadas lutaram para obter alimentos. A polícia abriu um inquérito à ocorrência que se seguiu à tentativa de entrada de 35 mil pessoas num complexo desportivo onde a Igreja de Deus ia fazer uma distribuição de alimentos. Segundo o Banco Mundial, 60% da população zambiana vive abaixo da linha da pobreza e 42% é considerada extremamente pobre. Recordamos que transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e em frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump solicitou ao governo venezuelano para libertar o dirigente da oposição e preso político Leopoldo López. A 15 de fevereiro, o presidente Trump emitiu um tweet afirmando que a Venezuela deve libertar de imediato Leopoldo López, um preso político e marido de Lilian Tintori. A senhora Tintori agradeceu ao presidente Trump, numa série de tweets, estar ao lado do povo venezuelano e das aspirações no sentido de restaurar a democracia no país. López foi condenado em 2015 a quase 14 anos de cadeia numa série de acusações suspeitas, incluindo fogo posto, incitamento à violência, instigação a crimes e pertencer a um grupo de crime organizado em 2014 durante manifestações antigovernamentais. O julgamento e a sentença de López foram condenadas pelos Estados Unidos, bem como pelas Nações Unidas. O Supremo Tribunal venezuelano recusou a 16 de fevereiro os apelos. O governo venezuelano continua a deter e encarcerar cidadãos de todo o espectro da sociedade venezuelana pelas suas opções políticas. Presentemente, mais de 100 indivíduos encontram-se na cadeia. Entre eles, Leopoldo López, que completou a 18 de fevereiro o terceiro ano na prisão, o governador de Caracas, António Ledesma, que completou a 19 de fevereiro o segundo ano de residência forçada, o antigo presidente da Câmara, Daniel Ceballos, e muitos outros estudantes, ativistas, jornalistas e manifestantes pacíficos. Os Estados Unidos condenam estas detenções e outras ações adotadas pelo governo venezuelano para criminalizar a dissensão e negar aos seus cidadãos os benefícios da democracia. O porta-voz em exercício do Departamento de Estado, Mark Turner, afirmou: apelamos à libertação imediata de todos os presos de consciência, o respeito pelo primado da lei, a liberdade de imprensa, a separação dos poderes constitucionais que refletem a vontade do povo venezuelano. Refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português desta segunda-feira, dia 6 de março de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.